Segundo pesquisa da XP Investimentos, realizada em maio de 2020, 62% da população brasileira acredita que o melhor caminho para a recuperação da economia, após a crise do coronavírus, será com o aumento de investimento do governo na economia. Por outro lado, há aqueles que defendem o oposto, em que a melhor maneira para solucionar a aflição econômica atual se dará por meio da manutenção das reformas, administrativa, tributária, etc., e da participação ativa do setor privado, a fim de retomar o crescimento. Desse modo, os debates envolvendo os polêmicos e, muitas vezes, mal interpretados, termos liberalismo e keynesianismo adentram nos canais midiáticos, principalmente na internet, gerando dúvidas no grande público. Por isso, este artigo se concentrará em apresentar e elucidar o leitor sobre o assunto, focando nos prós e contras das duas correntes de pensamento econômico e explicitando seus preceitos. Qual a diferença entre as duas correntes? Sucintamente, a dicotomia resultante das duas linhas de pensamento é em relação à eficácia da intervenção do Estado no funcionamento da economia. Para a teoria liberal, influenciada por grandes pensadores da história como Adam Smith, John Locke, Stuart Mill e Immanuel Kant, a presença do governo na economia afeta seu funcionamento natural, gerando ainda mais crises. Já para Keynes, economista britânico cujos ideais modificaram toda a teoria de macroeconomia e práticas governamentais, e seus defensores, o Estado deve adentrar na economia em momentos de crise que são, por sua vez, partes naturais do ciclo econômico. Para ele, somente o governo pode ser promotor do bem-estar social. Mas afinal, o que é a intervenção do Estado na economia? Basicamente, a economia funciona e se faz necessária devido a uma lei natural, recursos escassos, desejos ilimitados. Em outras palavras, a economia é a ciência que estuda os meios possíveis de satisfazer as necessidades do ser humano de maneira maximizada, uma vez que os recursos naturais para fazê-lo são finitos. A partir disto, há inúmeras interpretações de como a economia deve funcionar para otimizar seu andamento e evitar a pobreza, uma vez que a desigualdade, mesmo que seja mínima, é inevitável em uma sociedade livre. De um lado, há pensadores que defendem que o livre funcionamento do mercado é melhor que qualquer intervenção estatal por acreditarem que a livre concorrência gera inovações e, por conseguinte, crescimento e desenvolvimento econômico de forma natural e mais satisfatória do que pela intervenção do Estado na economia. Por outro, é defendido que as falhas naturais do mercado geram crises impossíveis de se autossolucionarem, dando ao Estado o poder de intervir na economia para retomar o consumo e a circulação de moeda, cruciais para uma recuperação econômica. Portanto, a intervenção estatal é a interferência do governo na economia visando objetivos que vão desde estímulos ao crescimento econômico, até tentativas de diminuição da desigualdade social. Tais medidas podem ser feitas a partir de aumento de impostos, impressão de moeda, criação de empresas estatais, entre outras maneiras. Na crise do coronavírus, a medida de auxílio emergencial, por exemplo, pode ser entendida como uma medida intervencionista para fomentar a economia. No atual cenário político, está sendo discutido sua prorrogação por mais 2 meses. Entretanto, o debate transcende o cenário político, uma vez que envolve a questão econômica das metas fiscais do governo. Enquanto a ala intervencionista defende a prorrogação do auxílio emergencial, os liberais estão temerários quanto ao tema, por acreditarem que tal medida pode aumentar muito os gastos do governo, gerando futuras consequências mais graves ainda. Nesse sentido, vale ressaltar a frase de Milton Friedman, economista liberal da Universidade de Chicago, que dizia: "Nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo." Entendendo o liberalismo segundo o economista estadunidense N. Gregory Mankiw, um dos pilares em defesa do pensamento econômico liberal é a concepção da tríade de eficiência, equidade e liberdade, presente na teoria econômica como forma de otimização dos resultados. Respectivamente, esses termos podem ser definidos como: produzir o máximo com a menor quantidade possível de recursos, a distribuição mais justa possível de recursos escassos e a liberdade dos indivíduos de produzirem e consumirem o que quiserem no mercado. A tríade explica a necessidade de a economia possuir essas três forças uniformemente, na medida em que ao se perder o equilíbrio de uma, as demais são afetadas. Por exemplo, caso o governo promova uma distribuição de renda sobretaxando a riqueza produzida, afetará diretamente a liberdade de produzir, já que parte da produção seria dividida por entre as camadas sociais. Para pagar menos impostos, o produtor diminuiria sua produção, mostrando que a intervenção governamental na economia a fim de promover uma maior igualdade de renda pode afetar a eficiência econômica, por intervir diretamente na liberdade individual. Consequentemente, afetará a eficiência da economia ao se produzir menos bens e serviços e, portanto, riqueza. Ademais, vale ressaltar que o liberalismo econômico teve início no século XVI com o propósito de combater o mercantilismo, conjunto de práticas econômicas adotado pelas nações europeias entre o século XV e o século XVI, cujos ideais já não atendiam às novas necessidades da economia e possuíam fortes raízes intervencionistas. O liberalismo se contrapôs ao controle exacerbado dos estados nacionais. Posto isto, o mais importante teórico do liberalismo econômico foi Adam Smith, economista escocês que defendia que todas as pessoas são movidas por um impulso natural de desenvolvimento econômico, calçado no individualismo ou, até mesmo, no egoísmo humano. Entretanto, este individualismo, no contexto geral, traria benefícios para toda a sociedade, uma vez que a soma desses interesses particulares promoveria a evolução social generalizada. Em outro dizer, um comerciante de carnes, dono de açougues, não nos vende carne por benevolência. Ou seja, não está preocupado com nossa alimentação ou mantimentos de nossa moradia. Está preocupado consigo próprio. Ele se esmera não para nós ser benevolente, mas para nós ter como clientes fidedignos a ele. Dessa forma, se esforça para ter a melhor qualidade ao menor preço e vencer a concorrência. Assim sendo, a soma de todas as ações isoladas de comerciantes, produtores e distribuidores das mais diversas áreas, buscando a excelência, geram cada vez mais empregos, circulação de bens e moeda e, sobretudo, inovações. Esses movimentos benéficos do mercado, Adam Smith idealizou como a lei da mão invisível. Tais resultados, segundo Smith, nunca seriam alcançados com medidas governamentais, por não possuírem a livre concorrência de mercado. Saiba mais sobre liberalismo aqui. Entendendo o keynesianismo por outro lado, Keynes defendia a intervenção estatal para manter o bom funcionamento de uma economia. Se necessário, o Estado deveria se endividar para que essa intervenção ocorresse. Keynes identificou em suas obras uma possível falha do liberalismo econômico. Segundo o teórico, em momentos de recessão, os agentes econômicos tendem a reter os investimentos e guardar dinheiro, por segurança. Ou seja, as pessoas ficam receosas de gastar, consumir e investir, por medo da perpetuação da crise. Por isso, a economia ficaria cada vez mais travada e fraca e, portanto, somente o agente governamental, Estado, poderia solucionar tais momentos. De forma mais técnica, em momentos de grandes crises, os agentes econômicos retêm moeda no que Keynes define como preferência pela liquidez. Contrariamente ao que imaginavam os economistas clássicos, liberais, que acreditavam que a moeda possuía duas funções, meio de circulação e meio de troca, Keynes alega uma terceira função que seria moeda enquanto reserva de valor. Portanto, ao reter moeda enquanto reserva de valor, provoca-se um descasamento entre oferta e demanda, gerando crises. Estando a economia em recessão, produtores produzindo em menor quantidade e consumidores demandando menos, resta ao Estado o papel de retomada do crescimento e desenvolvimento como um agente econômico. Saiba mais, qual é a diferença entre política fiscal, política monetária e política cambial. Por isso, Keynes propõe que, em momentos de crise, o Estado tome a frente e compense falhas de mercado por meio de políticas públicas. Ele chama essas medidas intervencionistas de políticas fiscais anticíclicas, porque elas intervêm nos ciclos econômicos de redução de salários e demissões como resposta a crises. Uma medida anticíclica importante proposta por Keynes é o endividamento estatal para financiar projetos de infraestrutura que exijam grandes contingentes de trabalhadores. Ou seja, por meio desses projetos, Keynes admitia a geração de empregos e, consequentemente, uma saída da crise. Em essência, Keynes acreditava que era melhor o Estado intervir para resolver momentos de desequilíbrio, no curto prazo, do que esperar que o próprio mercado se autorregulasse ao longo prazo. Nesse sentido, uma de suas mais famosas frases é, no longo prazo, estaremos todos mortos, em sua obra Tratado sobre a Reforma Monetária, de 1923. Saiba mais sobre keynesianismo aqui. Contextualização histórica dessa maneira, tal assunto divide opiniões e cria divergências há séculos. Historicamente, A intervenção do Estado na economia e a aplicação dos ideais liberais possuem tanto bons como maus exemplos. Entretanto, é extremamente difícil afirmar, com 100% de certeza, que o sucesso ou fracasso de algum país foi resultado exclusivo de sua linha econômica. Leia também nosso conteúdo sobre política monetária em tempos de crise. Estamos perto da armadilha da liquidez? Crise de 1929. A crise de 29, também conhecida como Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica que atingiu toda a economia internacional, com seu epicentro na quebra da Bolsa de Valores de Nova York, no final da década de 1920. Apesar da teoria mais aceita declarar que a crise teve como um de seus principais culpados o liberalismo econômico, pode-se dizer que ela também possui uma segunda interpretação, em que o maior culpado desta foi o governo americano e suas medidas. Portanto, apesar da crise possuir tanto uma interpretação favorável, como uma interpretação desfavorável ao liberalismo econômico, seus acontecimentos subsequentes formaram um momento inicial importante da aplicação do keynesianismo. Isso foi feito a partir de um conjunto de políticas econômicas que ficou conhecido como New Deal, aplicado pelo presidente dos Estados Unidos naquele momento, Franklin Delano Roosevelt. O plano econômico foi uma reação à Grande Depressão, crise que fez com que a taxa de desemprego subisse a 25% entre 1930 e 1933, e que a produção industrial caísse pela metade. Aplicadas entre 1933 e 1938, essas políticas buscavam lidar com a recessão, fase de contração no ciclo econômico, que tinha como resultado o desemprego em massa nos Estados Unidos. As medidas eram baseadas em três pontos: auxílio financeiro para desempregados, gastos federais para geração de renda, e reforma regulatória, com criação de programas para distribuição de renda. As medidas do New Deal tiveram sucesso na recuperação econômica dos Estados Unidos e foram um importante marco na história e na geopolítica internacional. Crise de 2008. A crise de 2008 foi uma grande recessão econômica devido a uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, causada pelo aumento nos valores imobiliários, que não foi acompanhado por um aumento de renda da população. Em 15 de setembro de 2008, marco da crise, um dos bancos de investimentos mais tradicionais dos Estados Unidos, o Lehman Brothers, foi à falência, e as bolsas do mundo todo despencaram. A data ficou conhecida como Segunda-feira Negra. Em seguida, outros bancos anunciaram perdas bilionárias. Foram meses de muita instabilidade no mercado e, para tentar evitar quebradeiras em série, governos de vários países anunciam planos de socorro à economia, injetando bilhões em bancos. Portanto, mais uma vez, o governo americano utilizou de medidas keynesianas para a resolução da crise. Entretanto, economistas contrários à ideologia consideram que, desta vez, as práticas intervencionistas do governo terão graves consequências mais à frente, uma vez que a injeção de moeda na economia está causando uma bolha nos ativos financeiros, quando determinados ativos são comercializados em ampla escala a preços acima de seus valores reais, que pode, a qualquer momento, estourar e causar uma nova crise muito maior que a de 2008. Prós e contras. Portanto, a partir das referências e explicações mostradas no texto, pode-se inferir algumas vantagens e desvantagens de cada linha de pensamento de acordo com os autores expostos: liberalismo, prós, maior liberdade para empreender, criar e consumir, livre concorrência, gerando bens e serviços com maior qualidade e menores preços, menos impostos e burocracias. Liberalismo, contras, formação de desigualdade social, crises cíclicas e duradouras, alta concentração de lucro em pequenas camadas da sociedade. Keynesianismo, prós, possibilidade de diminuição da desigualdade, intervenção rápida em momentos de crise, presença de estatais estratégicas. Keynesianismo, contras, com a estatização de empresas, cria-se monopólios e desemprego, falta de livre concorrência, alta carga tributária, diminuindo o poder de compra. E você? Prefere o Estado keynesiano intervindo quando necessário, ou acredita que a melhor maneira de produzir recursos é deixar as leis de mercado funcionarem? De qualquer modo, é importante frisar que não há, em nenhum meio acadêmico, um consenso geral de qual modelo funciona da melhor forma. Além disso, as próprias teorias liberal e keynesiana não consideram seus sistemas perfeitos, mas sim, os menos suscetíveis a grandes crises e que mais se aproximam do progresso ideal. Publicado em 7 de setembro de 2020. Autor: Thiago Totaro Lopes, redator voluntário do Politize.